que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação. Destaque agora é produção de cítricos, de laranja. A gente vem acompanhando aí que os mais diversos setores de produção do país enfrentam, além do problema de chuva, de irregularidade climática observada há mais de um ano, a falta de insumos, né, falta de fertilizantes também começa a preocupar. A gente tem problema logístico, custo de produção muito elevado e esse problema começa a chegar também para o produtor de laranja. Para a gente entender melhor o que está acontecendo, qual que é o cenário que o produtor está enfrentando nesse momento, nós convidamos aqui hoje o Antônio Carlos Simonetti. O Antônio, ele fala em nome da Associação Brasileira de Cítricos de Mesa. Antônio, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas mais uma vez.
Boa tarde a todos do Notícias Agrícolas, boa tarde, Virgínia. É um prazer estar participando com vocês aqui, compartilhar notícias da agricultura.
Antônio, antes da gente falar desse problema de fertilizante, de entrega, custo de produção, eu queria que você atualizasse para a gente como é que está a condição do produtor da região aí de Aguaí, para a gente entender. Se choveu, a última vez que nós conversamos, o produtor precisava muito de chuva. Eu quero saber, né? Essa chuva, ela retornou, aliviou a condição do solo? Como é que estão as coisas por aí?
Bom, as chuvas estão muito irregulares, né? Lugares, tempestade, chuva de vento, né? Ocasionando queda de frutas. E onde ocorreu uma chuva com volume um pouco maior, o índice de frutas rachadas, estão rachando as frutas e caindo, está bem significativo isso. Isso é bastante preocupante, porque as frutas não se desenvolveram, estão miúdas as frutas estão, né? As frutas que estavam murchas, no caso, aí, não voltaram ainda mesmo com uma chuva um pouco maior. E isso vai demorar um pouco mais de tempo. Como as chuvas estão irregulares, né? Lugares chovendo em torno de 30 milímetros, lugares já na casa dos 100 milímetros, e você pega, por exemplo, região norte do estado, onde que demora um pouco mais para chegar as chuvas já chegaram antes de lá já, né, com um volume mais acentuado, em torno da casa de 100 milímetros para mais até, e algumas regiões também, as quedas de granizo acentuada também, ocasionando estragos em alguns lugares aí.
Tony, a última vez que nós conversamos, a colheita estava iniciando, tinha cerca ali de 30% de área colhida. Como é que está a condição agora? O produtor conseguiu avançar com esse trabalho ou continua esperando para ver se consegue reverter parte desse problema, que é uma consequência desse clima tão adverso, altas temperaturas e baixo volume de água?
Então, tem alguns lugares já que choveu antes, choveu, essas frutas, pomares floresceram, tá? E esse tempo atrás teve uma elevação de temperatura, né? Temperatura chegando na casa quase dos 40 graus aí uns 3 dias, e consequência já depois 2 dias, uma esfriada que deu aí. Então, relatos já de aflorada já abortaram nesses lugares, pegamento bem ruim os pegamentos, tá? E tem pomares que já estão florescendo agora, que está... prometer uma florada muito boa, só que as plantas estão bem debilitadas ainda, estão, né, com poucas energia, uma florada intensa, né, uma flor muito miúda, não aquela flor graúda bonita, né, por causa da planta estar fraca. Então é um cenário bem assim ainda, bem em cima do muro, vamos dizer ainda, né, não sabe como que vai ser ainda.
Mas tem produtor com fruta no pomar ainda, né, Tony?
Tá. A colheita, colheu, não muita coisa não avançou, porque as indústrias de suco também deram uma segurada, porque o rendimento industrial da fábrica está muito ruim, a laranja não está dando rendimento, não está dando, então as fábricas não liberaram para você mandar fruta à vontade ainda, né? Então está segurando as colheitas para vir a chuva e dar uma melhorada na questão do rendimento, como é que fica essas frutas para eles. Então, assim, a colheita está bem atrasada, a colheita, tá? Nós estamos com praticamente aqui na região de Aguaí, a colheita nossa com 80% da produção aqui ainda na fazenda, tanto de laranja quanto de tangerina, né? Então, assim, a colheita dessa safra aqui vai se prolongar ainda, eu creio, até março, com intensidade boa aqui na região, né? Com fruta não com muita... boa qualidade, né, com qualidade de tamanho inferior, mas vai ser uma colheita que vai acabar um pouco mais tarde com fruta com menos qualidade.
Ô, Tony, então, só para ver se eu entendi, indústria pedindo para esperar um pouco, não libera receber essa fruta na esperança dessa chuva chegar para ver se essa fruta, se ela cresce, mas para tentar diminuir esse potencial de perda, é isso?
Exatamente, é porque que acontece? Eles estão socorrendo quem está com problema de queda de fruta, essas coisas, a indústria está socorrendo, mas quem está conseguindo segurar para melhorar a questão do rendimento, tanto industrial quanto para o produtor, porque nós estamos aqui falando de uma redução de para um terço do tamanho da fruta, né? Então, isso aí é uma quebra muito grande, né? E isso aí é ruim para o produtor, ruim para a indústria, porque você colhe várias caixas para dar um caminhão de laranja, sendo que você, com o tamanho da fruta maior, você consegue ter um rendimento melhor, né? Isso está bem complicado, assim, ainda tá, porque todo produtor está descapitalizado, tá? Para comprar os insumos para o próximo ano, né? Devido essa colheita atrasada ainda, então, uma situação delicada ainda.
Tony, vou aproveitar o gancho que você trouxe dos insumos, porque a gente tem acompanhado que praticamente todos os setores de produção agrícola vêm sofrendo bastante, com alta de custo de produção, muito puxada pela alta do dólar, mas principalmente com essa pane logística que a gente vem enfrentando, não consegue comprar matéria-prima. Eu quero saber para o setor de cítricos, isso também está acontecendo? É uma realidade para esse produtor? Como é que tem sido aí esses últimos meses para vocês?
É uma situação bem delicada, é uma situação preocupante para a próxima safra. O alimento vai custar caro, porque você sai para comprar insumos. Vamos dar um exemplo para vocês, um glifosato que custava em torno de R$14 o ano passado, esse ano está em torno de R$40. Quando você sai comprar um fertilizante, no caso aí um adubo à base de potássio, vamos falar um cloreto de potássio, que custava na casa aí de mais ou menos de $400 o ano passado, esse ano está $1.000 e não está tendo produto para ser entregue. Quando você vai ao mercado para compra, eles falam de compra, falam preço de dia, prazo de entrega só a partir de dezembro, e às vezes quando você sai não tem lista de compra para você comprar o produto, e às vezes não tem produto físico no chão, está em trânsito. Então, assim, é um cenário preocupante. Óleo diesel, né? Cada dia que passa, óleo diesel, o custo está estrondoso, o óleo diesel. Você tem que pensar para dar uma partida no trator para fazer o tratos culturais. Isso está tendo um transtorno muito grande para o produtor.
E, Tony, quando você fala que não consegue comprar esse produto, qual é a justificativa de quem está do outro lado? É essa questão logística mesmo? O produto não está chegando aqui no Brasil, não está chegando para o produtor? Como é que eles justificam isso? E o que eu queria entender é o seguinte, num cenário dentro da normalidade, o produtor de laranja estaria comprando o insumo nessa época do ano? Isso faz parte da rotina desse produtor? Comprar um insumo da próxima safra nesse momento?
Então, o produtor geralmente, assim, ele compra às vezes através de cooperativa, né? Ele financia para pagar no próximo ano. Ou às vezes você compra e já entrega para você, né? Toda a vida sempre foi assim, né? O produtor tem um pouquinho de dinheiro, ele vai lá, compra algum insumo, um adubo, um fertilizante, e duas semanas está tendo a sua propriedade, né? Sempre foi assim. Nós sempre compramos 50% antecipado e 50% na hora, né? Então, assim, nós hoje não temos hoje nem os 50% que nós compramos antecipado. Por causa, o produtor está descapitalizado, e você vai sair de uma compra também hoje, não tem produto para ser entregue. Então, quer dizer o quê? Se você tem que pensar numa adubação agora, pensar com 2 meses para frente para você ter um adubo fertilizante para você fazer a sua adubação na sua lavoura.
E, Tony, essa adubação que teria que ser feita agora, né, com o retorno das chuvas, nas áreas que já choveu, está atrasado. Então, o produtor não consegue fazer, não tem feito.
Sim, muitos produtores, que eu falei para você, estão descapitalizados ainda porque não obteram o recurso ainda dessas frutas que estão na planta, eles não conseguiram fazer entrega para fazer o recebimento ainda dessa fruta que será entregue. Então, assim, praticamente boa parte dos agricultores ainda está sem fazer a adubação na lavoura. Muitos produtores estão fazendo a adubação de matéria orgânica, né? Um custo mais barato, né? E adubando com esterco os pomares. Então, alguns produtores estão optando por essa opção.
E, Tony, a gente já vem de 2 anos de safra menor para a citricultura por conta da irregularidade climática, por conta de benalidade. Com tudo isso que você está trazendo, então, além da questão do clima, essa falta de manejo nesse momento já acende um alerta para 2022?
Sim, é uma preocupação muito grande, né? Nós estamos já entrando já, isso aí já saiu a notícia hoje, já um dos menores estoques de suco, né, na história, na norte-americana, e falando o que, que é. Então, é um cenário muito preocupante para o próximo ano. Vamos falar, 2 anos de seca, plantas debilitadas, mal nutridas, o green avançou muito, o green. Então, o cenário de produção para o próximo ano é um cenário preocupante.
Era isso que eu ia te perguntar, Tony, como é que está essa questão de incidência de doença, sobretudo sobre o greening, né? Está elevado, está mais elevado? Vocês têm observado um número maior de casos? E sem esse produto para fazer o manejo e sem a água que o produtor também precisa, como é que ele está fazendo para driblar isso e tentar fazer algum tipo de controle?
Vamos lá, é um cenário totalmente propício para o HLB, o greening, né? Seca, né? Geada, as plantas debilitadas, mal nutridas, que, vamos falar, o green é igual mais ou menos uma pessoa com AIDS. Se você não der um coquetel para ela sobreviver e caminhando e produzindo um pouco, ela vai definhando e morrendo. Então, é um cenário que totalmente favorável para ela esse ano. 2 anos de seca, uma geada forte esse ano e plantas mal nutridas. Então, quer dizer, o índice de green explodiu, tá? Em todas as áreas, todos os setores aí, todas onde tem a citricultura. É um cenário preocupante. Com quem se conversa, todo mundo preocupado o tanto de plantas que apareceram agora esse ano na citricultura.
E, Tony, daqui para frente, então, como é que o produtor deve fazer para driblar tudo isso? O que eu queria te perguntar para a gente finalizar é até quando a indústria consegue segurar de receber essa fruta, né? Até quando a gente já tem matéria-prima para entregar ao mercado, tendo em vista aí que o setor espera essa retomada da chuva para ver se minimiza um pouco aí os impactos climáticos?
Então, como falando, né? Então, como está uma colheita atrasada, o produtor vai começar a captar recurso a partir de agora de dezembro, agora, onde que essa chuva voltar, esse pomar hidratar e essa fruta dar um tamanho um pouco melhor, né? Então, quer dizer assim, dezembro, janeiro, fevereiro, março, é onde o produtor vai estar mais capitalizado para sair a compra e de comprar alguma coisa. Ou ele vai cair num crédito, num banco, financiamento, ou na cooperativa, num crédito rural, essas coisas, e tentar comprar alguma coisa no mercado que tenha produto em estoque, em pronta entrega, que a maioria já não tem, né? Que está todo mundo precisando, né? Você pega a parte de grãos, todo mundo desesperado, atrás de glifosato, cobre, parte nutricional, adubo, né? Então, tudo está ocasionando falta, tá assim, todo o cenário que você tem de produto hoje, tudo tá assim, tá preocupante em falta. E ou em falta ou ao custo altíssimo.
Tony, só para a gente encerrar, quanto tempo já de colheita atrasada? Quantos dias?
Nós estamos já aí, vamos falar assim, uns 3 meses, indo para 3 meses já de colheita já, que nós teria já mais ou menos em torno aí de 50%, 60% do pomar já colhido já.
E quanto tempo mais essa fruta aguenta no pé?
Depende tudo do trabalho que foi feito, né, de manejo fitossanitário nessas plantas, né? O trabalho que o produtor fez, ele foi cuidado da pinta preta, de várias doenças que não ocasionam percas de queda de fruta, ele consegue colher essa fruta mais para frente. Agora, se o trato foi mal tratado com mar de manejo, aí essa fruta já nas primeiras chuvas já vão derriçar bastante plantas, né? Bastante plantas vão cair, essa fruta vão cair e vai ter que socorrer rápido e mandar para a indústria.
Tony, eu agradeço muito sua participação e sua disponibilidade. Eu deixo o espaço agora aberto se você quiser deixar mais alguma orientação, mais algum recado da associação para o produtor, fique à vontade.
Bom, a ABCM está de portas abertas para receber os agricultores e fortalecer cada dia mais a nossa cadeia, buscando cada dia um mercado melhor, uma união, uma parceria e buscar novos resultados. E agricultura é desafiante, né? Você tem que buscar regiões novas, com menos pragas, com mais clima, né? Temperaturas amenas, com mais índice de chuva, e é desafiante, mas a horticultura é uma horticultura que dá prazer de você ter e fazer e orgulho de ser horticultor. Obrigado a todos.
Tony, muito obrigada e até a próxima. Te espero mais vezes para a gente atualizar aí as condições para o produtor.
Obrigado, senhor Virgínia. Obrigado a todas as notícias agrícolas.
Portanto, essa foi a nossa conversa com o Antônio Simonetti. O Antônio, ele foi o nome da Associação Brasileira de Citros de Mesa, que trouxe para a gente um cenário bastante preocupante para o setor de laranja, né? Como você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, condição climática muito adversa, falta de chuva, temperatura elevada, castiga todo o corredor citrícola. A Fundecitrus já estima aí uma quebra bastante expressiva na produção desse ano. E, paralela a tudo isso, o Tony disse que não voltou a chover. O produtor está esperando essa chuva para tentar minimizar aí os impactos da seca prolongada e das altas temperaturas e também da geada. Mas o Tony disse que a chuva ainda está bastante irregular. O produtor não consegue fazer o manejo nutricional que ele precisaria estar fazendo nessa época. Paralela a tudo isso, a gente tem a questão dos fertilizantes, de falta de matéria-prima, que também começa a chegar para o produtor de laranja. O Tony trouxe para a gente que a alta no custo de produção ela é mais de 50% na maioria dos produtos, principalmente para o potássio. De acordo com o Tony, no ano passado, nesse mesmo período, uma tonelada de potássio custava em torno de US$ 400, hoje está custando em torno de 1.000. Então, um custo bastante elevado para um produtor que, de acordo com a associação, está descapitalizado. A colheita ela está atrasada, a indústria está segurando receber essa fruta para ver se chove e diminuir esse impacto, para ver se aumenta o rendimento dessa safra, para melhorar um pouco a situação. Mas o produtor não consegue, então, nem fazer o manejo nutricional que ele precisaria estar fazendo agora para prevenir e combater o greening, que também teve aí uma incidência bastante expressiva nesse ano por conta da condição climática, seca prolongada, alta temperatura e geada. O produtor não consegue combater a doença nesse momento do pomar e não consegue se programar para ano que vem. Custo de produção bastante elevado e fertilizantes, como você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, com esse impacto dessa pane logística que atinge todo o setor produtivo. O Tony disse que não tem entrega do produto, não tem matéria-prima para comprar, e caso o produtor consiga comprar agora, essa entrega vai ser feita somente em dezembro. Então, atrasando ainda mais o manejo nutricional de agora e sem conseguir se programar para a safra do ano que vem. Então, o cenário ele é bastante crítico para o setor de citros. O produtor está apreensivo, esperando para a chuva para ver o que acontece, e isso não é uma realidade só do Brasil. Estados Unidos divulgou hoje que a produção de suco de laranja dos Estados Unidos chegou ao nível mais ao menor nível dos últimos 50 anos. Então, foi processado lá um total de 1,2 bilhões de litros de suco de laranja. É o menor número dos últimos 50 anos. Também incidência também por conta de aumento de doença, incidência do greening, questão climática. Então, o cenário ele é bastante comprometedor para ano que vem. A gente precisa continuar acompanhando. A Citrus BR já tinha divulgado que os estoques de suco de laranja teriam aí uma redução bastante expressiva por conta da quebra do Brasil. E hoje nós tivemos então essa informação de mercado vindo lá dos Estados Unidos, outro importante produtor de laranja. Bom, a gente vai seguir acompanhando de pertinho aqui no Notícias Agrícolas e trazendo as novidades para você, as orientações para o produtor entender melhor como é que ele deve agir nessa situação. Vou ficando por aqui, mas não sai daí que a nossa programação continue. Já já a gente está de volta.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.